No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas deve ganhar sistema biométrico de identificação de recém-nascidos. MPF investiga impactos causados por rebaixamento de reservatório de hidrelétrica no Pará. Programa realiza mapeamento de economia solidária no Careiro. E Cruzeiro do Sul sede encontro de presbíteros do Regional Noroeste.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos a edição desta segunda-feira com informações do Pará, porque o Ministério Público Federal está investigando impactos a povos e comunidades causados pelo rebaixamento de reservatório de hidrelétrica. O órgão quer que a Eletrobras e a ANEEL prestem informações sobre medidas de segurança e comunicação adotadas pela usina de Colíder, no Mato Grosso. Confira com Joelma Viana.
O Ministério Público Federal abriu uma investigação para apurar os impactos aos povos indígenas e às demais comunidades tradicionais da região do Baixo Teles Pires e Alto Tapajós, no Pará, decorrentes da situação de emergência da usina hidrelétrica de Colíder, no Mato Grosso. A investigação também busca coletar informações sobre impactos provocados por possíveis falhas estruturais no sistema de barragem da hidrelétrica. A investigação atende a uma denúncia de lideranças indígenas sobre uma repentina cheia do rio na região. Entre as primeiras providências, o Ministério Público Federal requisitou a empresa Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informações atualizadas sobre as medidas de emergência adotadas na usina. A empresa e a agência deverão apresentar uma cópia do plano de ação emergencial e detalhar as medidas de segurança e de comunicação eficiente de maneira contínua e transparente, destinadas aos indígenas e demais comunidades tradicionais. A Procuradora da República, Thaís Medeiros da Costa, também solicitou ao Ministério Público do Estado do Mato Grosso acesso ao procedimento que acompanha a situação de alerta da usina, com o objetivo de subsidiar a atuação em defesa das comunidades do Pará. Além disso, as associações do povo indígena Munduruku do Alto Tapajós, que fizeram a denúncia, serão notificadas sobre a abertura da investigação. No Mato Grosso, o Ministério Público Federal já havia instaurado um procedimento para acompanhar os desdobramentos técnicos, ambientais e institucionais relacionados ao rebaixamento emergencial do reservatório. Com informações do Ministério Público Federal do Estado do Pará, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ações de Brigada Comunitária de Jarauituba, na região do Tapajós, são fortalecidas. Com a atuação de mais de 30 pessoas, a Brigada Comunitária desenvolve ações de prevenção e combate a incêndios florestais e educação ambiental. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Os representantes da Brigada Comunitária da aldeia Jarauituba, localizada na região do Tapajós e Santarém, participaram de uma formação para aperfeiçoar a técnica de prevenção e combate a incêndios florestais. Formação que aconteceu no período de 25 a 29 de agosto, foi realizada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, CEMIBIO, com apoio do Fundo Casa Socioambiental, o Conselho Indígena Tupinambá, o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns do Cita, Restaurando a Mata, INCT Nexus, FAPESPA e Associação de Moradores e Produtores Agroextrativistas de Jarauituba. A proposta de criação da Brigada Comunitária surge no ano de 2023, quando a aldeia de Jarauituba perdeu muitos hectares de terra, alguns ainda em processo de restauração. Foi quando os comunitários se juntaram para propor um projeto de formação direcionado aos brigadistas, como explica Jéssica Anastácia Medeiros, coordenadora do projeto Floresta Sem Fogo.
Como que surgiu essa proposta, né? Em 2023, a aldeia de Jarauituba, ela perdeu muitos hectares de floresta, entre esses hectares 25 que estavam em processo de restauração. Então, a comunidade se organizou e pensou, bom, a gente precisa ter uma brigada. E aí nós escrevemos um projeto para o Fundo Casa, então o apoiador desse projeto é o Fundo Casa, né? Entre outros apoiadores, como o Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, o Conselho Indígena Tupinambá, o Restaurando a Mata, a INCT Nexus, né? A FAPESPA, a Associação e a Escola também de Jarauituba. A gente escreveu esse projeto para o Fundo Casa e era um projeto de formação continuada. Assim. Então, a gente começou com oficinas de curto tempo, foi aumentando até a gente chegar, né, na formação com o ICMBio mesmo, para a gente oficialmente ser brigadistas florestais.
Jéssica destaca ainda que os comunitários já desenvolviam o trabalho de brigadista florestal, tanto no combate a incêndios, como atividades de mitigação e sensibilização ambiental. Atualmente, são 14 brigadistas atuando diretamente, mas 30 pessoas compõem a brigada no apoio e logística.
A gente já fazia esse trabalho de brigadista florestal, né? Tanto combatendo incêndios, quanto fazendo atividades de mitigação, atividades de sensibilização ambiental, mas a gente não era oficialmente, né, brigadista florestal, porque a gente não tinha passado pela formação. Então, a brigada, com esse nome, né, Brigada Comunitária de Auarituba, ela foi criada em agosto de 2024, mas a gente sempre foi uma brigada, né, porque a gente sempre esteve trabalhando junto desde 2020, nessas ações de sensibilização, né, de combate ao fogo, mesmo sem os equipamentos, né? Então, hoje, a gente tem formados pelo CMBio 17 brigadistas, mas a gente tem uma equipe de 30 pessoas que compõem a brigada.
Algumas atividades já estão previstas para os próximos meses, que incluem tanto a sensibilização ambiental como oficinas de manejo integrada ao fogo, como pontua a Jéssica.
E a proposta das formações é contínua, né? Agora a gente está finalizando esse recurso do Fundo Casa, mas a gente já está se organizando para escrever novos projetos, né? E recorrer a outros editais. Mas mesmo sem editais, né? A gente já tem atividades previstas de formação. Então agora, final do mês, a gente vai fazer o feedback para a aldeia. Então a gente vai trazer, né, o que foi visto no curso, vamos trazer para a aldeia como um todo, desde as crianças até os idosos, né? E em outubro, a gente tem atividade juntos também, né, que é a limpeza de aceiro. E em novembro, a gente vai fazer uma oficina de manejo integrado do fogo junto com a escola também.
A proposta é seguir com as formações continuadas com diversos públicos, principalmente no contexto de aperfeiçoar e aumentar a eficiência de cada brigadista no combate e logística. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o estado do Amazonas pode ganhar implantação de sistema biométrico de identificação de recém-nascidos em hospitais e maternidades públicas e privadas. A iniciativa visa combater o tráfico humano na região. Os detalhes com Tânia Freitas.
A iniciativa é resultado do projeto de lei de número 679/2025, que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Além de atender ao que já prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, a ação reforça a responsabilidade do Estado em proteger a infância e promover políticas de segurança pública voltadas à prevenção de crimes e ao fortalecimento da cidadania, como explica o autor da propositura, deputado estadual Cabo Maciel.
É necessário que a gente tenha uma lei que cuide e dê segurança para as parturientes, para que esteja feita aí a biometria, né, a identificação da criança e a identificação da mãe, para que a gente evite aí o tráfico de criança no Amazonas. Não tenho dúvida nenhuma que teremos aí aprovação por sua unanimidade, e a gente já tratou isso com o governador Wilson Lima, para que os hospitais públicos, as maternidades, pudessem fazer a instalação dessa biometria para dar essa segurança.
Estados como Santa Catarina, Pernambuco e Roraima já utilizam a tecnologia das impressões digitais, mesmo em recém-nascidos. A questão geográfica do Amazonas é um desafio a ser superado para garantir acesso a esta tecnologia.
O nosso Amazonas, ele é gigante, né? É o maior estado brasileiro, com uma peculiaridade muito grande, que são os nossos rios e as nossas regiões. Mas o projeto, ele vai dar a garantia de ser instalado em todos os hospitais públicos e privados. A nossa intenção é atingir todos os municípios do Amazonas, principalmente os de fronteira, que dá a facilidade de ter tráfico de crianças.
O Fundo Estadual da Criança deve arcar com a implementação da tecnologia no Amazonas. O deputado Cabo Maciel destaca como será aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados, tendo em vista a proteção das informações das famílias da criança.
A questão de ter o conhecimento do ingresso da mãe na rede pública, o cadastro dela, que isso possa ser fornecido via SSP, Secretaria de Segurança Pública do Estado, para que a gente, através da Secretaria, a gente possa fazer todo o monitoramento desses dados.
A iniciativa busca garantir mais segurança e tranquilidade para mães e famílias amazonenses, prevenindo casos de troca de bebês, tráfico humano, falsificação de documentos e outras situações que ameaçam a integridade de crianças. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, indígenas participam da pré-COP da Amazônia em Brasília.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Agricultores familiares e assentados participam de reunião pública sobre reforma agrária em Santarém. O encontro realizado nesta segunda-feira teve como objetivo encaminhar propostas às autoridades públicas para garantir a efetivação das políticas de reforma agrária e proteção dos territórios. Daniela Pantoja traz as informações.
Agricultores familiares, assentados e representantes de comunidades tradicionais participaram nesta segunda-feira em Santarém, no Pará, de uma reunião pública sobre reforma agrária e proteção dos territórios. Organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Agricultores Familiares de Santarém, o STTR, com apoio do Ministério Público Federal, o MPF, o evento teve o principal objetivo de apresentar os desafios da reforma agrária, destinação de terras e da proteção territorial em meio à crise climática aos órgãos públicos e autoridades ambientais para que tomem providências quanto à necessidade desse público, como relata Ivete Bastos, presidente do STTR de Santarém.
O objetivo é a gente estar fazendo esta sensibilização, esta mobilização, é fazer com que os órgãos escutem a atual realidade que acontece nos assentamentos agroextrativistas, nos territórios. Então nós convidamos todos os parceiros dos movimentos, pudesse ter uma oportunidade, e as autoridades também ambientais e governamentais, como INCRA, ITERPA e Ministério Público Estadual e Federal. E no final, elaborar um documento, sair um documento daqui, para que a gente possa estar entregando, quem sabe, na COP30.
A pauta da reforma agrária na região amazônica é bastante desafiadora por conta da especulação imobiliária que pressiona os territórios tradicionais, que esbarram nos trâmites da regularização fundiária e na consolidação dos assentamentos por parte dos órgãos responsáveis. O MPF acompanha historicamente essa luta das comunidades e recebe as demandas das populações para que possam viabilizar o acesso e garantir esse direito à terra e às políticas públicas, como reforça a procuradora Thaís Medeiros, titular do 5º ofício na microrregião de Itaituba.
O MPF já vem historicamente tratando da demanda da Política Nacional da Reforma Agrária e lidando com as questões sensíveis e complexas que envolvem os processos de criação e consolidação dos assentamentos da região, inclusive com implementação das adequadas políticas públicas. Nós atuamos como parceiros dos movimentos sociais da região e também mantemos um contato direto com os órgãos públicos que executam essa política. O Ministério Público Federal, ele não é um executor, ele é um indutor de política pública. Então é nosso papel receber a demanda e garantir que o direito daquela comunidade seja efetivamente implementado. Essa região é extremamente desafiante por todo o contexto, por causa da especulação imobiliária, por causa da grandiosidade do que se chama de recursos naturais.
A Liliana Batista, moradora da comunidade Nazário, localizada no projeto de assentamento agroextrativista Pai Lago Grande, essa reunião pública é muito importante, pois há anos lutam por reforma agrária e pelo contrato de concessão de direito real de uso, o CCDRU.
Essa pauta para nós é de muita importância. Por quê? Porque nós vimos de uma luta há 20 anos lutando por uma reforma agrária. né, por políticas públicas. E por nós não termos o nosso CDRU em mãos ainda não está atualizado, nós vemos sofrendo consequências. Hoje, as comunidades do assentamento Palhaço Grande, muitas comunidades estão sendo assediadas por não terem o documento em mão, que é um assentamento coletivo. Então, se nós, como representantes de comunidades, como participantes de um território, não lutarmos em defesa do nosso território, para que possamos, junto aos órgãos competentes, INCRA, IBAMA, seja lá quem for, nos fazer com que esse documento chegue até nós.
O encontro aconteceu no auditório do STR de Santarém e reuniu representantes de órgãos públicos como o INCRA Nacional, a Superintendência do INCRA no Oeste do Pará, o Instituto de Terras do Pará, o Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, a Superintendência da União, o Ministério de Desenvolvimento Agrário e outras instâncias federais, estaduais e municipais. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Indígenas de Roraima participaram da Pré-COP da Amazônia em Brasília, que reuniu fundos comunitários para fortalecer a incidência na COP30. O encontro terminou com um ato político e a leitura de uma carta-manifesto em defesa dos territórios tradicionais. As informações com Luana de Oliveira.
Durante 3 dias intensos de debates e articulações, a Rede de Fundos Comunitários da Amazônia encerrou sua Pré-COP com um ato político simbólico e a leitura da carta-manifesto, que será levada à Conferência das Partes, que está marcada para novembro aqui no Brasil. O encontro, que ocorreu entre os dias 27 a 29 de agosto na capital federal, reuniu lideranças indígenas, quilombolas, apoiadores da filantropia e representantes do governo. Entre os participantes esteve o Fundo Indígena Rote, uma iniciativa do Conselho Indígena de Roraima, que participou com uma delegação liderada por sua coordenadora, Josimara Baré, acompanhada do vice-tuxaua-geral Paulo Ricardo, da secretária-executiva Samara Jusilene e da jornalista Helena Leocádio. O evento serviu como espaço de incidência política, onde os fundos comunitários apresentaram suas demandas para garantir protagonismo dos povos tradicionais nas decisões que impactam seus territórios e modos de vida. Durante o ato político, o vice-tuxaua Duci, Paulo Ricardo, emocionou os presentes ao relembrar a trajetória histórica da organização e das lutas travadas por lideranças indígenas ao longo de 54 anos. A culminância do evento foi a leitura pública da Carta Manifesto da Rede de Fundos Comunitários da Amazônia, construída de forma coletiva e representativa. O documento elenca 7 eixos estratégicos que serão levados à COP30. Que são o financiamento direto e autônomo, regularização fundiária e proteção territorial, valorização dos saberes tradicionais, adequação de procedimentos administrativos e financeiros, proteção da vida, centralidade das mulheres e da juventude e coerência das políticas governamentais. A Pré-COP foi promovida pela Rede de Fundos Comunitários da Amazônia, em parceria com a Ação Social Franciscana e de apoio de organizações. Com a carta manifesto nas mãos e os territórios na mente, os povos da Amazônia seguem rumo à COP30 com uma mensagem clara: não há justiça climática sem justiça territorial.
Luana de Oliveira, de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
De Roraima, a gente segue para o Amazonas porque o programa Paul Singer está realizando o mapeamento de economia solidária no Careiro. Visitas técnicas, reuniões e aplicações de questionários são alguns dos métodos utilizados para o mapeamento. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
O Careiro está participando da fase experimental do programa Paul Singer, voltado para o fortalecimento da economia solidária. Este programa tem por objetivo realizar um mapeamento das associações, cooperativas e demais organizações sociais que desenvolvem atividades voltadas à geração de renda coletiva, produção comunitária e fortalecimento do empreendedorismo local. A pesquisadora Joyce Maquiné é responsável pelo mapeamento das associações e comenta que este programa reconhece este setor como uma política pública.
Programa que nasceu ano passado, onde foi sancionado de fato a lei de economia solidária no país, reconhecendo a economia solidária, popular e solidária como uma política pública e para fazer uma política pública séria, é necessário pesquisa, e para isso nasceu o programa Paul Singer, e com o objetivo de mapear todos os empreendimentos de economia solidária no país.
Joyce convoca os coletivos e associações a participarem deste momento de mapeamento.
Faço essa chamada pública, né, para todos aqueles empreendimentos, né, associações, cooperativas, coletivos informais, né, que trabalham com a economia solidária, para que vocês, junto comigo, a gente possa construir esse banco de dados.
O trabalho envolve visitas técnicas, reuniões com lideranças comunitárias e a aplicação de questionários, buscando compreender de que forma cada associação atua e quais os impactos sociais e econômicos de suas atividades. Maiores informações podem ser obtidas por meio do WhatsApp 92985930452. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Município de Cruzeiro do Sul, no Acre, sedia 21º encontro de presbíteros do Regional Noroeste. Cerca de 60 padres e missionários participaram do encontro. Saiba mais com Laísa Maia.
Entre os dias 25 e 29 de agosto, a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, recebeu o 21º encontro dos presbíteros do Regional Noroeste, que neste ano refletiu sobre o tema Presbítero, Homem de Esperança. O evento contou com a presença de 60 padres das dioceses que compõem o regional, incluindo missionários que atuam no projeto Igrejas Irmãs. O padre Arcanjo Pereira, da diocese de Rio Branco, no Acre, que atualmente é o presidente da Comissão Regional Noroeste dos Presbíteros, destacou a relevância do encontro como espaço de fortalecimento da fraternidade e partilha da missão.
A gente representa o nosso Regional Noroeste, que são as dioceses Cruzeiro do Sul, Diocese de Rio Branco, Diocese de Guajará-Mirim, Arquidiocese de Porto Velho, Humaitá, a Prelazia de Lábrea e a Diocese de Ji-Paraná. Todos os anos nós nos encontramos sempre na última semana do mês de agosto, que é um encontro de convivência e também um encontro de formação.
A formação foi ministrada pelo padre José Maria Ribeiro, que é o atual presidente da Associação Nacional de Presbíteros do Brasil, que aprofundou a reflexão sobre a missão do presbítero na atualidade.
O tema proposto para a nossa reflexão é baseado no ano do jubileu. Presbítero, o homem de esperança. Nós estamos trazendo para o encontro a nossa realidade de presbítero, enquanto padres missionários aqui nessa Amazônia tão vasta, tão desafiadora. Portanto, o ser presbítero de esperança significa ser homem de fé, de esperança e muita coragem.
A distância também marcou a experiência de alguns padres. O padre Tiago Sérgio, da diocese de Ji-Paraná, contou que enfrentaram cerca de 30 horas de viagem para chegar até Cruzeiro do Sul.
Depois de um domingo muito longo nas nossas missões, nas nossas celebrações dominicais, saímos de Ji-Paraná no domingo, às 15 para as 11 da noite, e pegamos um percurso tranquilo até Porto Velho, onde pegamos alguns presbíteros que lá nos aguardavam, até chegar a Rio Branco. De Rio Branco para cá, tivemos um desafio muito grande em razão das estradas, mas com a graça de Deus, a viagem foi bem tranquila.
O 21º encontro dos presbíteros do Regional Noroeste nos deixa a mensagem de que a esperança não decepciona, mas fortalece e encoraja a caminhada. Da Rádio Verdes Florestas, de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laysa Maia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
A volta das usinas hidrelétricas. Na semana passada, uma notícia assustou os povos indígenas que vivem na bacia hidrográfica Telespires Tapajós. Abro aspas. O Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo para acompanhar os riscos decorrentes do rebaixamento emergencial do reservatório da usina hidrelétrica Colíder, implantada no rio Telespires. O objetivo é monitorar os impactos técnicos, sociais e ambientais decorrentes das medidas emergenciais adotadas pela Eletrobras após a detecção de anomalias na estrutura da barragem, fecho aspas. O fato é gravíssimo. Danos na estrutura de uma barragem podem causar enxurradas a uma imensa área rio abaixo, com agravante de atingir outras usinas hidrelétricas que se situam na divisa do Mato Grosso e Pará. O MPF chamou os dirigentes da Eletrobras, agora privatizada, que assumiram a barragem em maio deste ano. Os dirigentes da empresa confirmaram a existência de danos e disseram que estão adotando medidas para mitigar os impactos e riscos, como, abro aspas, o rebaixamento controlado do reservatório a razão de 50 centímetros por dia ao longo de 33 dias, a fim de reduzir a pressão da água sobre a fundação e conter a erosão do subsolo, fecho aspas. Uma semana antes, o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, em reunião com o presidente Lula, disse que pretende retomar investimentos em grandes usinas hidrelétricas. Esse retorno se iniciaria com um acordo firmado com a Bolívia para elevação da geração hidrelétrica no Rio Madeira. O governo parece que não aprendeu com os erros do passado. A última grande usina hidrelétrica construída foi a de Belo Monte, no Rio Xingu. Na justiça, há dezenas de ações judiciais que pedem indenizações bilionárias da usina. São ribeirinhos, ribeirinhas, pescadores, trabalhadores e trabalhadoras rurais e indígenas que foram atingidos de maneira irreversível, sem falar no ecocídio da Volta Grande do Xingu em plena execução. Resta-nos a pressão da sociedade civil organizada para mostrar que as usinas hidrelétricas não fazem parte do conjunto de energia limpa. Ao contrário, seus danos, em alguns casos, comparam-se às fontes mais poluidoras diante da emissão de um gás mais potente que o gás carbônico, que é o metano. Oxalá a pressão da sociedade civil na COP30 possa sepultar de vez a construção de usinas hidrelétricas, pelo menos na Amazônia. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.283 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Joelma Viana, Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Tânia Freitas, Luana de Oliveira e Laysa Maia. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.